Me conta, Brasil, como saber que a gente está no rumo certo? Quando o país consegue tirar milhões de brasileiros do mapa da fome, pode ter fé. Estamos caminhando em direção ao que há de melhor para todo mundo. E essa rota de saída da pobreza não seria possível sem o Bolsa Família, o programa do governo federal que há 21 anos vem transformando vidas. Esse é mais um episódio da série Fé no Brasil. Vem com a gente que você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona o Cadastro Único. Ele é a porta de entrada para garantir que o Bolsa Família e outros programas sociais cheguem de fato às famílias que mais precisam. Eu sou Keila Santana. Vem comigo e com as nossas convidadas para esse episódio mais do que especial. Não é todo dia que a gente conversa aqui sobre o maior programa de transferência de renda do mundo. A Eliane e a Letícia vieram lá do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para contar toda essa novidade para a gente, esse balanço também do Bolsa Família. Já se apresentem para o nosso público, por favor, Eliane e Letícia.
Olá, eu sou a Eliane Aquino, secretária nacional de Renda e de Cidadania. É a secretaria que cuida do programa Bolsa Família.
E eu sou Letícia Bartolo, companheira da Eliane de trabalho e cuido do Cadastro Único.
Exatamente isso. A gente quer saber detalhes do Cadastro Único, do Bolsa Família. São 21 anos, mas ainda tem muita novidade, né, gente? O Brasil segue firme no rumo certo para tirar o Brasil do mapa da fome até o ano que vem. E o Bolsa Família é um dos principais instrumentos para alcançar esse desafio. O benefício chega hoje a mais de 20 milhões de famílias e cada uma recebe em média R$ 682. Já conta pra gente, Eliane, o que o Bolsa Família conseguiu mudar na vida dessas pessoas?
O programa Bolsa Família é um programa que deu muito certo ao longo desses 21 anos de sua existência, né? Ele já realmente ele abriu portas para muita gente. Quando a gente olha para o programa e a gente vê que os estudos recentes mostram que 65% dos filhos dos beneficiários, que foi lá da primeira década do programa, não se tornaram beneficiários, porque outras políticas públicas chegaram na vida deles, né? E a gente falando do ano passado para cá, sabe, o Bolsa Família é um programa que circulou em torno, financeiramente no nosso país, em torno de 14 bilhões por mês. Em torno de 56 bilhões no ano de 2024, que atendeu uma média de quase 21 milhões de famílias, mais de 20 milhões de famílias, e melhorou nas condicionalidades, no acompanhamento de saúde e educação de nossas crianças. Quando nós chegamos no governo, sabe, em 2023, nós encontramos uma média de 5 milhões de crianças e adolescentes que não eram localizados dentro do programa Bolsa Família, porque as condicionalidades tinham deixado de existir. E ao longo de 2023 e 2024, sabe, trabalhando juntamente com o Cadastro Único, com Letícia, que fez um papel, que faz um papel muito especial e importante no Cadastro Único, a gente começou a melhorar a focalização do programa, a gente começou a fazer com que o programa voltasse a olhar para o núcleo familiar das pessoas, atendendo a mais de 25 milhões de crianças e adolescentes, sabe? Então, o Bolsa Família ele tem um papel muito importante, porque ele olha, sabe, com um olhar novamente para toda essa composição familiar.
Pois é, o Cadastro Único que você falou já é conhecido como o CAD Único, que é a base para que os programas sociais como o Bolsa Família funcionem. E a Letícia já explica para a gente como é que ele ajuda o governo federal a conhecer, a incluir essas pessoas no programa, essas que estavam de fora dessa assistência, né, Letícia?
É, o Cadastro ele é um grande mapa da pobreza brasileira em suas diversas dimensões, né? Então, o Cadastro Único ele vai identificar cada pessoa em sua família, no seu endereço, e vai identificar não só quanto aquela família ganha, quanto ela tem de dinheiro para sobreviver, mas vai identificar a escolaridade de cada pessoa da família, se tem acesso à água, se tem acesso à luz, né? Se tem acesso a esgoto, quais são as condições de vida. E assim, o Cadastro Único permite mapear onde estão as famílias brasileiras que mais precisam e mapear suas necessidades. Isso para quê? Para que as políticas públicas em nível aqui do governo federal, mas também dos estados, dos municípios, atendam as pessoas em sua integralidade, né? O benefício, ele estava falando, a importância do benefício. Muitas vezes as pessoas têm preconceito com o Bolsa Família e é um preconceito, gente, é de quem não conhece a importância do programa e nem a importância desse tipo de programa no mundo. A cabeça da gente, o cérebro da gente, quando a gente está em situação de escassez, de tempo, de dinheiro, os especialistas dizem que é como se a gente entrasse num túnel. A gente não consegue ver para além, a gente fica focado na necessidade emergencial. Então, quando a gente tem escassez de tempo, de dinheiro, eu só consigo pensar naquilo. Quando o Bolsa vem com uma segurança de renda mínima para a população, ele permite aquela criança estudar melhor, aquela mãe a se preocupar mais com o futuro e não só com as coisas imediatas. Então, o Bolsa contribui... Meu fone caindo aqui, gente. O Bolsa contribui para a mobilidade social, sim. E o Cadastro Único faz com que o Bolsa possa ser complementado por várias outras políticas públicas.
Quando a gente fala em cadastro, a gente pensa assim, numa fila enorme, a população tendo que ir para a fila para fazer esse cadastro. E não é bem assim, né? Para fazer esse, para ser cadastrada, fazer parte do Cade Único, tem também essa busca ativa dos agentes, não é isso, Letícia?
Sim, sim. O Cadastro Único ele trabalha com busca ativa das pessoas mais vulneráveis. Então, pessoas com deficiência, idosos, quilombolas, pessoas em áreas rurais... Então, é preciso ter a busca ativa, tá? E é preciso também que todos saibam que o Cadastro Único Bolsa, a gente é comandante aqui no nível federal, mas nós não somos as comandantes, porque a gente comanda junto com estados e principalmente municípios. São os prefeitos, são os secretários e as secretárias de assistência social dos municípios, os responsáveis por gerenciar a coleta de informações, se aquilo está certinho, se não está, de agendar o cadastramento das famílias, de fazer a busca ativa.
Porque esses dados é que vão fazer vocês aportarem os recursos, né, destinarem os recursos suficientes para que o programa atenda aquele cadastro que foi feito, às pessoas que realmente têm necessidade de serem atendidas pelo programa social.
O que a gente quer é que o recurso chegue para as famílias que mais precisam, né, em cada localidade.
E aí, eu acho que é tão interessante, né, que a responsabilidade acaba não sendo só do governo federal, dos municípios, dos estados... É responsabilidade da população cuidar do programa e do cadastro.
Sem sombra de dúvida.
Porque, assim, é uma conquista da sociedade brasileira ter um cadastro reconhecido como é o Cadastro Único no mundo. E um Bolsa Família reconhecido como é no mundo. Então, a população precisa se apropriar disso. E saber e ser vigilante também ali.
Sim.
Saber que quem está colocando informação falsa no cadastro está prejudicando o nosso país. Né? Todo mundo tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Porque o dinheiro público não é que ele não é de ninguém. Que ele é de todo mundo.
São dos nossos impostos, né?
Verdade. Porque quando o Bolsa Família ele foi retomado lá em 2023, ele voltou em uma nova versão, mais forte, porque agora os benefícios são pensados de um jeito que leva em conta o perfil de cada família, como a gente está falando aqui, do Cadastro Único, e com um cuidado especial para as crianças pequenas. Como é que essa mudança fez e continua fazendo a diferença na vida das famílias, Eliane?
Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte, que no passado muito, muito perto, era R$600 por família. Então, tanto fazia se uma família com uma pessoa, sabe, como de 10 pessoas, eram R$600. Na volta do programa, no novo Bolsa Família, foi uma forma que a gente já tinha muita certeza, porque era como era no Bolsa Família no passado, e eu falo que quem pensou lá atrás no Bolsa Família pensou de uma forma... muito correta, porque tudo é renda. Sabe? Então, no retorno, a gente olhou a equidade dessa família. A gente quis olhar assim, a composição familiar, analisando um por um. Sabe? E a gente pensou no benefício para cada uma dessas pessoas. Então, foi feito um benefício de entrada no Bolsa Família, sabe? Que é de R$ 142,00 para todas as pessoas daquela família. Se tiver uma gestante, é R$ 142,00 mais 50. Se tiver um adolescente de 7 a 18 anos, é R$ 142,00 mais um adicional de 50. Aí tem um benefício Nutriz. O benefício Nutriz é para todas as famílias que possuem criança até 6 meses de idade. E tem um benefício Gestante também, que é um complemento a mais. Além disso, quando a gente olha, as pessoas falam muito assim, mas tem um número X de famílias que pode estar dentro do Bolsa Família? Não. Se tiver duas pessoas e se tiver 10 pessoas, é feito da mesma forma. Então, o programa voltou com essa equidade de olhar para essa composição familiar. E é o que a Letícia estava falando, assim, o Cadastro Único é o maior banco de dados do nosso país. Então, ali, todos os prefeitos e prefeitas podem extrair informações, sabe, para ajudar essas localidades, para ajudar essas famílias. Sabe? Porque, como eu falei, o benefício do Bolsa Família, ele é quando essa família está mais vulnerável, quando ela é localizada, sabe, e o benefício chega até ela. E o que nós queremos é que cada vez mais essas famílias sejam fortalecidas e tenham direito à educação, à saúde, à assistência, sabe? A trabalho, à qualificação, à cultura, né? Porque a gente diz muito, não é só comida. A gente quer que essas famílias tenham realmente todas as políticas públicas chegando para elas de uma
cidadania,
forma de direito.
Né? Cidadania ampla,
sem
porque não só a alimentação. A alimentação é o básico que você precisa ter para depois... Como você estava falando, né, Letícia? Você sai daquele problema de pensar na sua carência imediata, que é a alimentação, para você ter perspectiva de planejar o seu futuro e sair daquela situação de necessidade, de carências, para que você possa construir e sair do programa.
Acho que é isso. Saber que pode se arriscar no mercado de trabalho, pode... sair do programa e, se precisar, vai poder voltar. Né? É engraçado que eu... Assim, pensando em preconceito também, já que a gente está falando com a população, muita gente fala assim, que quem recebe Bolsa Família é dependente do Estado. Todos nós dependemos do Estado, viu, gente? A rua que a gente anda é feita com os nossos impostos. Então, assim, pensar que o rico não depende do Estado, que não depende de política pública, é uma falácia, é errado. Todos nós dependemos do Estado. Mas há pessoas que estão ali numa situação de miséria, porque foi para elas que o Estado agiu por último. Na história do nosso país, é uma história formada, assim. Nosso país foi construído na base da oligarquia, da escravização de povos. Então, nosso país, ele cresce ali, quando você tem a Constituição de 88, que é a nossa Constituição cidadã, nós já temos ali milhares de pessoas que foram deixadas à margem por muitos anos. Então, o que a gente está fazendo
resgate.
É um resgate. Dizer, olha, está todo mundo junto. Nós somos todos brasileiros e brasileiros, né? E saber que nós temos um ministério olhando para isso, tentando fazer essa coordenação para que todas as outras políticas olhem para essas pessoas, é tão melhor.
Porque o Bolsa Família, junto com essas outras políticas públicas, transforma mesmo realidades. Isso a gente já sabe. Mas você quer ver um exemplo? Me conta a sua história, Brasil.
Doméstica, mas agora sou dona de casa, né? E segundo minha filha, estou à disposição aqui do baby. E a estrutura da minha família somos composta por 5 pessoas, né? Eu, meu esposo, 3 filhos. Já era beneficiária do Bolsa Família, né? E aí agora com a chegada do Lorenzo aumentou, né? Um pouco mais. Aí no início do mês eu peguei e vi que tinha aumentado R$50. Aí depois a moça pegou, entrou em contato comigo e me informou que teria esse aumento para as nutrizes. Uma alimentação, uma fralda, ajuda bastante. Material escolar, porque também tem o cartão, né, material escolar. Então já ajuda, o dinheiro já dá para comprar uma mochila, já dá para comprar alguma coisa assim à parte. Então assim, agora com a chegada do Lorenzo, que eu estou ficando em casa todo o tempo, então... essa ajuda do governo tem sido muito beneficiária para a gente.
Nossa, ajuda muito, né, Eliane? Já quem é que pode receber o Bolsa Família? Esclarece para a gente.
Então, todas as famílias que têm uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa de até R$218, pode ter acesso ao programa Bolsa Família. E essas famílias, normalmente, elas dão entrada, a porta de entrada é o cadastro único, sabe, que é feito lá no CRAS, que elas vão, preenchem um cadastro, e depois disso, toda a informação é analisada. Se tiver tudo dentro dos critérios, essa família, até 90 dias, ela passa a receber o benefício do programa Bolsa Família. E é exatamente isso que ela falou. Quando a gente olha para um programa como o Bolsa Família, que a gente tem uma média de quase 80%, que são de mulheres, sabe, mulheres negras e pardas, mães solos, e que são elas que realmente que estão dentro do programa e cuidando dos seus filhos. Né? É uma renda que chega para ajudar nessa segurança alimentar, para comprar o material escolar e dar uma segurança de vida para elas. Então, o Bolsa Família é fundamental demais.
Ela estava ali bem tranquila, né? Porque sabe que tem essa segurança. Apesar de que a gente sabe que o trabalho é bem maior quando você tem uma criança pequena. No caso ali, ela tem filialidade escolar, bebê ali sendo nutrido. Então, o trabalho da mulher não para. E com essa segurança, ela ficou ali mais tranquila para fazer o seu papel. E, Letícia, tudo começa lá no Cadastro Único, né? Como você falou, tudo começa lá, fazendo tudo certinho, cadastrando, informando seus dados. E como é que faz para cadastrar? Onde é que vai?
Bem, o cadastro é feito nos CRAS, que a Eliane falou, são os Centros de Referência de Assistência Social. As cidades maiores, as metrópoles, também têm postos de cadastramento específicos, né? Então, você pode ligar na Secretaria de Assistência Social da sua cidade, da cidade em que você mora, para saber onde são esses postos. Mas, em geral, a população toda sabe. Porque a população sabe onde é o CRAS, onde é o posto de cadastramento. Aí você tem que levar o CPF, documento de todas as pessoas da família, tá? E informar. Em geral, quem faz o cadastro é a mulher responsável pelo domicílio, tá? Ela que é responsável para o cadastro único. Ela vai e ela presta informação de cada pessoa da família.
E tem sempre uma dúvida que surge, que é quem mora sozinho. As pessoas que moram sozinhas e estão em alguma situação de dificuldade, ela também pode fazer esse cadastro único, pode ter direito ao Bolsa Família?
Pode e deve. O que não pode, Keila, é dizer que mora sozinho sem morar, né? Então, o que aconteceu com o cadastro ali no, na gestão passada foi que muita gente começou a dizer que morava sozinha, não morava. É porque, como a Eliane falou, era 600 para todo mundo, uhum, né? E ainda tem gente fazendo isso, tá? Assim como tem gente fazendo, dizendo que a família só tem duas pessoas, aí eu vou, cadastro aqui meu marido como uma família, o meu marido, aí boto ali minha irmã e o filho dela como se fosse outro, e todo mundo mora na mesma casa. Para o cadastro, mora na mesma casa. Dividir o renda e despesa é uma mesma família, tá? Então, é isso que não pode acontecer. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que não pode acontecer? É prestar informação falsa. Inclusive, que é mentira.
Exatamente.
Né? É isso que não pode acontecer. De resto, e tá prejudicando quem precisa.
E a falsidade ideológica também, né?
Tá prejudicando quem precisa.
E que, se forem pegos, podem ter que devolver esse recurso.
Pior.
Passar por um processo.
Passa por um processo.
Olha, vamos fazer tudo certinho. O Cadastro Único está aí para ajudar todo mundo. Porque todo mundo falando a verdade, todo mundo se cadastrando e fazendo tudo certinho, todo benefício vai sendo para a população como um todo. E quando uma comunidade recebe, todo mundo é beneficiado, né? Os comerciantes, a localidade toda.
Sem sombra de dúvidas. Eu digo assim, que pensar no Bolsa Família não é só pensar nesse recurso que chega para a família. Mas é todo um aquecimento econômico que gera nessas localidades mais carentes. Quando você vê assim 14 bilhões circulando por mês no nosso país, é aquele comerciante que se instala num bairro periférico, que contrata pessoas que moram naquela comunidade. Então, o Bolsa Família ele tem um impacto econômico também muito forte no nosso país.
Isso baseado já em estudos comprovando, já, né? O Banco Mundial, inclusive, já fez estudos fazendo essa comprovação de que cada real investido ali gera uma circulação de renda muito grande para mais do que o dobro, né, da região, nessa economia que circula.
Exatamente.
E aumenta o emprego formal até.
E aumenta o emprego formal.
Se aquece a economia, é isso. O comerciante se instala ali, contrata as pessoas. Então, acho que isso tudo é do Banco Mundial.
É do Banco Mundial.
É, você aumenta o emprego formal, aumenta a arrecadação de impostos. Economia circulando, né?
E assim, quem recebe Bolsa Família não pega esse dinheiro e coloca numa poupança, numa aplicação financeira. Não, o dinheiro do Bolsa Família vai para padaria, vai para feira, vai para o mercadinho. É o aquecimento comercial circulando ali naquela comunidade.
E o governo federal fortaleceu também a fiscalização do Cadastro Único para diminuir esses riscos de pagamentos indevidos do Bolsa Família. E para que ele chegue de fato a quem mais precisa, tem alguns resultados que precisam ser alcançados, né, Letícia? O que a gente precisa fazer para que essa fiscalização de fato aconteça e que parem essas fraudes, esses resultados enganosos do Bolsa Família?
Acho que a gente já falou aqui naquilo, né, Eliane, um bocadinho sobre isso. Então, a gente aqui está fazendo nosso papel, tá? Nosso papel de manter o cadastro com uma porta aberta para a inclusão, mas de uma porta fechada para as fraudes, né?
Mas essa fiscalização, ela é conjunta ali com, como você falou, com os municípios, com as prefeituras e os estados, governos estaduais.
Isso. Os municípios, principalmente, são os protagonistas, eles são os atores principais. Porque eles estão ali, onde a população vive.
São eles que coletam.
Isso. Né, outro papel importante que a gente está falando, o papel da sociedade.
É.
Cada município tem um conselho de controle social, um conselho de assistência social, né? E nós temos nossa ouvidoria também, 121. Só é ligar 121 e passar as informações de quem está, enfim, cometendo algum ilícito, né? Eu acho que a vigilância da sociedade é extremamente importante. Né? É você saber na sua comunidade se aquela pessoa está certa, está errada. E também indicar quem porventura está precisando e ainda não conseguiu acessar, né?
Ó, gente, se liga também, porque além de receber o benefício do Bolsa Família, também é preciso ficar atento para alguns compromissos que fazem do Bolsa Família ser mais do que comida no prato. Ele também é mais saúde, mais educação para as futuras gerações. E o que, que é preciso exatamente fazer para garantir o pagamento ali todo mês, Eliane?
Então, são as condicionalidades, né? Que são principalmente na área da saúde e da educação. Quando a gente fala em condicionalidades, eu estou falando também em acompanhamento escolar, em fazer com que as nossas crianças estejam todas matriculadas e frequentando escola e principalmente aprendendo, né? Porque não adianta só frequentar a escola e não ter um aprendizado certo na idade certa. O acompanhamento na saúde, ter todo o calendário vacinal, segundo o Ministério da Saúde, em dia, sabe, das nossas crianças. As gestantes, todas também fazendo acompanhamento de pré-natal, é extremamente importante. Então, as condicionalidades na saúde, na educação e na assistência, elas são fundamentais para o desenvolvimento, principalmente das nossas crianças.
Mas pelos dados que a gente tem, as famílias estão bem comprometidas com isso, né? As famílias estão comprometidas com essa saúde, a educação, cuidando das vacinas?
Sem sombra de dúvidas, isso tem melhorado muito. Por exemplo, assim, nós entramos no ano de 2023 e nós colocamos uma meta, sabe, de chegar no ano de 2026 com 80% de acompanhamento. Nós conseguimos bater essa meta no ano passado, em 2024, sabe, de saúde e educação. Nós conseguimos ter 80% de acompanhamento das nossas crianças e adolescentes no nosso país na área de saúde e educação. Então, isso é muito importante. Mas é porque, hoje em dia, já existe uma conscientização muito forte dessa mãe que fala assim, olha, eu não tive a oportunidade de estudar, mas o meu filho vai ter. O meu filho não vai ser um beneficiário do Bolsa Família. E a educação, ela é fundamental para isso.
Perfeito, porque a gente tem até história aqui sobre isso, porque os 6 filhos da Helenice estão na escola e ela sabe que pela educação eles podem ter um futuro diferente dela. Me conta a sua história, Helenice.
Eu tenho 6 filhos, a Jennifer, o Rian e a Lígia. E o Isaías, Isadora e Isabela. Os meus filhos estão todos na escola. Eu quero o futuro bom deles. Eu desejo tudo de bom. O que eu não tive, eu quero para eles, né? Tá dando certo. Não, se eu vou sua família, não dá para ver, não.
Olha só, tá dando certo, né? Mas, Eliane, se a Helenice conseguir esse emprego que ela está procurando, um emprego fixo, e aumentar a renda da família dela, ela perde o Bolsa Família?
Não necessariamente. Como eu falei aqui no início, tudo é renda. Se ela tem 6 filhos, né, e provavelmente não sei se tem marido, mas você pega toda a renda, ela pode ter a carteira dela assinada e aí dividir por todas as pessoas da família. Se ficar até R$ 706, ela fica com a carteira assinada dela, recebendo o salário dela e passa a receber 50% do benefício do Bolsa Família. Agora, se passar de R$ 706 por pessoa, aí ela sai do programa Bolsa Família e fica no emprego, porque está com uma renda mais assegurada, né? E aí, se falar depois assim de, sei lá, 5, 6 meses, perdeu o emprego, volta lá no CRAS, sabe, atualiza a renda, fala que perdeu a renda da carteira assinada, e aí ela volta para o programa Bolsa Família.
Entendi. Então, não precisa ter medo de procurar emprego.
Não precisa ter medo.
Tem esse mito
contrário
também, né, gente? Ah, não quero que assine minha carteira.
Exatamente. Tem muita gente que acha que se assinar a carteira, perde o Bolsa Família. E não perde.
É, e se saiu do programa é porque foi um sucesso, né?
Exatamente.
Conseguiu um emprego bom, os filhos cresceram também, estão trabalhando, conseguiram se formar.
É isso.
Então tem toda essa perspectiva de futuro para que a pessoa saia do programa.
O programa Bolsa Família é aquele emergencial, sabe? É exatamente para aquela família que está passando muita insegurança alimentar e aí o Bolsa Família chega. Eu falo que as pessoas costumam muito falar assim, ah, cadê a porta de saída do programa Bolsa Família? E eu costumo dizer muito o contrário. Bolsa Família é a porta de entrada, que é onde essas famílias estão muito precisadas, quem chega é o Bolsa Família.
Exato. Olha, deixa eu te contar também que não é só o Bolsa Família que você pode ter acesso ao se inscrever no Cadastro Único. A Letícia sabe quais são os outros programas. Conta pra gente.
E sabe, Keila, são mais de 40 programas aqui só no governo federal.
Eita ferra,
e
muita
se
coisa.
Você pensar, os programas que usam o Cadastro Único nos estados e municípios, programas de variados tipos, né? São mais de 2 mil. Não estou falando só de programas de transferência de renda, né?
É claro, isso.
Aqui no governo a gente tem os programas que transferem renda. Então você tem Bolsa Família, você tem Pé de Meia, você tem um desconto na conta de energia elétrica. Farmácia mas você tem o Minha Casa Minha Vida, que aí já é sobre habitação. Farmácia você tem o Farmácia Popular, o Programa Dignidade Menstrual, de distribuição de absorventes. Então, uma série de programas. É quase como se a gente tivesse montado uma rede de proteção social para as famílias mais vulneráveis do Brasil. E aí, complementando a Eliane, e para estar no cadastro, gente, a renda é mais elevada, né? Então, assim, se sua renda for até meio salário mínimo por pessoa por mês, né? Você pode estar no cadastro. Mesmo que sua renda esteja acima de 218, busque se cadastrar.
Porque você vai ter esse acesso a outros programas, isso, né? Que cada programa tem uma exigência diferente e você vai se encaixando ali nos programas. Que o cadastro único...
Isenção em taxa de concurso, vai prestar um concurso. Eu conheço histórias assim.
A gente encontra diariamente, assim, principalmente quando a gente tem nas reuniões com os estados, as pessoas que chegam, que são profissionais hoje, principalmente das gestões municipais, e falam, olha, eu fui beneficiária, a minha família foi beneficiária do Bolsa Família. E através do Bolsa Família eu consegui estudar, consegui me formar, consegui entrar no mercado de trabalho e hoje estou trabalhando dentro da gestão municipal.
Gente, essas histórias... Eu não posso ouvir isso não, que eu
tem
choro.
Famosos, inclusive, a gente não vai ficar aqui. Mas tem gente famosa que faz muito sucesso na televisão. Que foi beneficiada. Cantor famoso, cantora famosa que foi de família beneficiada, né, pelo Bolsa Família.
Eliane, depois de todo esse sucesso, que é o cadastro único, né, de se manter atualizado, a pessoa tem que ficar mantendo seus dados atualizados para ela ter acesso a todos esses outros programas. Mais de dois... Gente, a gente nem consegue listar todos os programas. Quais outras dicas de segurança que você dá para que as pessoas se afastem das notícias falsas sobre o Bolsa Família, para que não sejam pegas em fake news, em golpes? O que é que você pode informar para a gente?
O Bolsa Família é um programa em que ele atua nos 5.570 municípios brasileiros. Não tem nenhum município onde não existe o programa Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, também, é um programa que é muito alvo de mentiras, de fake news, de informações incorretas. E a gente pede muito para as pessoas ficarem muito atentas, principalmente pelo WhatsApp, né? O Bolsa Família não manda link para as pessoas, sabe? Não liga para as pessoas para falar, para as pessoas acessarem algum link. Quando tiverem qualquer dúvida, ligue no 121, que é o telefone da nossa ouvidoria, que é de graça, você pode ligar a qualquer momento, para você ter a certeza da informação. Nos nossos canais também, tanto do Ministério do Desenvolvimento Social como do governo, é muito importante que as pessoas chequem as informações, sabe? Então, tenham muito cuidado com essas informações que chegam.
Se é para clicar, vai clicar digitando assim, Ministério do Desenvolvimento Social, ou melhor ainda... Assim, a gente esqueceu de falar aqui. Baixem os nossos aplicativos.
Sim.
O Bolsa Família tem um aplicativo. Quem está no Bolsa Família, baixa o aplicativo do Bolsa Família. E quem está e não está no Bolsa, mas está no cadastro, baixa o aplicativo do Cadastro Único. Lá vai ter informação se seu cadastro está em situação regular ou não. Então, assim, gente, vamos parar de clicar em link errado. E vamos
exatamente
baixar o aplicativo certo, que aí a gente se comunica melhor.
É isso, gente. Fé no Brasil é acreditar que com apoio e oportunidade, milhões de pessoas podem mudar as suas vidas e o futuro do país. Quero agradecer a vocês a presença aqui, esses esclarecimentos, essa conversa ótima que, infelizmente, a gente tem que concluir e encerrar para um próximo episódio. Teremos muito assunto ainda para as próximas conversas, né? Por favor, as últimas considerações, Letícia, Eliane...
Não, eu só quero mostrar, olha, nós acabou de sair do forno uma cartilha explicando absolutamente tudo sobre o Bolsa Família. Então está nas nossas redes também, as pessoas podem olhar, podem baixar e pegar a informação correta, viu? E para isso, eu falar para vocês assim, que muito bom, muito, muito importante a gente estar aqui, passando a informação correta, chegando lá na ponta. Então peguem esse programa, compartilhem com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, para que todo mundo receba a informação correta. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo, sabe, lá na ponta, que está trabalhando no CRAS, no CRES, na assistência social, e que nos ajuda muito a manter esse programa. E todos os trabalhadores do cadastro e do Bolsa Família também no nosso país. Muito obrigada.
Muita responsabilidade, hein, Letícia?
São mais de 40 mil trabalhadores no cadastro único. Se pegar todo o sistema único de assistência social, né, Eliane? São mais de 200 mil, acho que, em todos os municípios, né? E aí eu reforço o que a Eliane disse, um abraço para todos que trabalham junto conosco, né? Porque todos que trabalham ali também trabalham conosco. E Keila, muito obrigada por estar aqui esclarecendo a população. Espero que você nos chame mais vezes.
Com certeza. Espero vocês de novo aqui. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com essas informações, compartilhe o episódio. A Eliane já chamou aqui para esse compartilhamento, para você espalhar essa notícia para todo mundo, mandar para sua tia, para sua amiga, para a vizinha. E até a próxima quinta, aqui no Me Conta Brasil, no canal da Secom no YouTube e na TV, no canal Gov. Nós vamos juntos com fé no Brasil e nas pessoas. Até mais. Não, eu tô sem ponto. O Sandro já tirou meus pontos. Fala aí na voz de Deus. Nota de repúdio.
Fala aí, Cris. Na voz de Deus? Não. Na voz de Deus, não.
Não. Tá. Só me dizer se eu vou, se eu posso.
Ah, não precisa não? Só, só gravar. Calma aí, calma aí. Fala com ele agora. Fala isso pra gente que está aqui. Ele ligou.
Ah, então ele tem alguma coisa lá.
Então
né?
Tá, não. Pode gravar. Então.
Tá. Só notícia.
Gravando.
3, 2, 1. Me conta, Brasil, como começar 2025 com mais dignidade, oportunidades e fé no futuro? Vem com a gente que vamos falar sobre um programa que oferece tudo isso. O Bolsa Família, que há 21 anos transforma vidas e hoje garante renda para mais de 20 milhões de famílias. Você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona o Cadastro Único do Governo Federal. Ele é a porta de entrada para garantir que o Bolsa Família e outros programas sociais cheguem de fato às famílias que mais precisam. É nesta quinta no canal da Secom no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Te espero. 3, 2, 1. Me conta, Brasil! Como começar 2025 com mais dignidade, oportunidades e fé no futuro? Vem com a gente que vamos falar sobre o programa que oferece tudo isso, o Bolsa Família, que há 25 anos... Uf, 25 anos, de onde que eu achei? Ai. 3, 2, 1. Me conta, Brasil, como começar 2025 com mais dignidade, oportunidades e fé no futuro? Vem com a gente que vamos falar sobre o programa que oferece tudo isso, o Bolsa Família, que há 21 anos transforma vidas e hoje garante renda para mais de 20 milhões de famílias. Você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona o Cadastro Único do Governo Federal. Ele é a porta de entrada para garantir que o Bolsa Família e outros programas sociais cheguem de fato às famílias que mais precisam. É nesta quinta, às 7h30 da noite, aqui no canal Gov. Te espero. 3, 2, 1. Me conta, Brasil, como começar 2025 com mais dignidade, oportunidades e fé no futuro. Vem com a gente que vamos falar sobre um programa que oferece tudo isso. É o Bolsa Família, que há 25 anos... Ô, gente, de onde que eu tirei 25 anos? Caceta! Eu quero ir pro futuro mesmo.
É 2025.
É, o 2025 na cabeça. 3, 2, 1. Me conta, Brasil... Como começar 2025 com mais dignidade, oportunidades e fé no futuro? Vem com a gente que vamos falar sobre um programa que oferece tudo isso, o Bolsa Família, que há 21 anos transforma vidas e hoje garante renda para mais de 20 milhões de famílias. Você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona o Cadastro Único do Governo Federal. Ele é a porta de entrada para garantir que o Bolsa Família e outros programas sociais cheguem, de fato, às famílias que mais precisam. É nesta sexta, na sua rádio favorita e também no canal da Secom no YouTube. Te espero!